Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião, passando para o ponto 3, relativo à baixa de iniciativas, ou seja, discussão em comissão ou em plenário. Projeto de resolução número 706/17 do Chega, que recomenda ao Governo que solicite, junto dos Estados Unidos da América, a prestação de todas as informações relevantes relativas a cidadãos portugueses envolvidos no caso Epstein. Comissão ou plenário?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados. Comissão. Aliás, esta e todas as nossas que temos aqui...
Comissão. Muito bem.
Tudo em comissão.
Obrigado. Comissão. Portanto, a seguinte também. Portanto, a 714 também é na comissão. Agora, projeto de resolução número 720/17 do LIVRE. Não está cá o LIVRE, portanto... é em comissão. Está aqui, anotado. E o seguinte, também do LIVRE, também será em comissão. 721. Temos depois o projeto de resolução do Chega, que é também em comissão. O 746, comissão também. Depois temos do PCP, não está o PCP, portanto passamos em frente. E vamos entrar no ponto 4, distribuição e nomeação de relator para as seguintes iniciativas. Proposta de resolução número 9/17 do Governo, que aprova o acordo de parceria e cooperação reforçadas entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Quirguistão, não é? Aqui só está Quirguiz. Por outro, feito em Bruxelas, em 25 de junho de 24. É o Partido Socialista que indica. Deputada Catarina Louro, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, que ainda não vos cumprimentei, será Eva Cruzeiro.
Bom, está indicado, portanto, é... Peço desculpa.
Eva Cruzeiro.
Temos agora o projeto de resolução número 10/17 do Governo, que aprova o acordo de parceria e cooperação reforçadas entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Uzbequistão, por outro, feito em Bruxelas em 24 de outubro de 25. O deputado relator é do PSD. Deputado Paulo Neves.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde. E aos colegas, será o nosso especialista em Ásia Central, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que é um especialista em Ásia Central, como sabe.
É um elemento curricular de grande valia para o futuro. Entre o Quirguistão e o Uzbequistão, acho que fica muito bem. Atenção que este relatório tem de ser apresentado na reunião do dia, até dia 7. Vamos ter de arranjar maneira de a contemplar no contexto da audição. O limite é dia 10 de abril. Passamos ao ponto 5, discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas. Projeto de resolução 474/17 da IEL, que recomenda ao Governo que reconheça a ilegitimidade do regime venezuelano e apoie a transição democrática no país. O projeto de resolução número 573/17 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo o reforço dos apoios à comunidade portuguesa na Venezuela e a intensificação de esforços que garantam a libertação dos presos políticos portugueses e lusodescendentes. O projeto de resolução número 674/17 do Chega, que recomenda ao Governo que apoie a transição democrática na República Bolivariana da Venezuela, o regresso livre dos líderes da oposição e a realização de eleições justas e transparentes. E... aos seus deputados, o LIVRE, nós iniciámos o ponto, não é? O LIVRE pediu, acabaram de me transmitir, que o LIVRE solicitou o adiamento deste ponto para o fim dos trabalhos. Alguém supõe? O Sr. Deputado, o PSD opõe. Então vamos fazer agora. Portanto, o projeto de resolução número 681/17 do LIVRE, em defesa do direito internacional e de uma transição democrática para o povo venezuelano. Portanto, vou dar a palavra aos partidos que apresentaram estas iniciativas, este projeto de resolução. Vamos começar pela IEL, relativamente ao 474. O Sr. Deputado Rodrigues Saraiva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se me permite, farei um conjunto de considerações que vão abranger os quatro projetos de resolução. Foram os quatro aprovados em plenário. A Iniciativa Liberal votou a favor destes quatro e em nenhum ponderou pedir votação por pontos. Portanto, estamos genericamente alinhados com todos eles. É curioso que estamos a entrar no... Vamos entrar no mês de abril e haveremos depois de ter um texto comum que irá abranger estes quatro projetos, sendo que o projeto da Iniciativa Liberal foi submetido em 6 de janeiro, o do Partido Socialista, que tem um foco mais especificamente na nossa comunidade, não fala da questão mais do regime, de acontecimentos, foi submetido a 11 de fevereiro, portanto um mês depois, e depois, quase um mês depois, os projetos de resolução do Chega e o do Livre, ambos em 6 de março. O do Chega também muito alinhado com aquilo que o nosso projeto de resolução visa. O do Livre é assim, um projeto de resolução um pouco mais tímido, muito enxutozinho, para marcar presença, mas também está a ponta no caminho certo. Posteriormente a isto, a Assembleia da República vai voltar a ser chamada para se pronunciar sobre a situação na Venezuela, por um agendamento do PSD, um projeto de resolução que também está muito em linha com isto que estamos a debater nestes projetos de resolução aqui. Veremos se não irão também surgir, entretanto, outras iniciativas para esse plenário. Mas até lá, e também é curioso que quando nós submetemos este projeto de resolução, a situação era uma. O que é que há de novo? Há a situação dos presos políticos lusodescendentes, que quatro ainda permanecem detidos. Há uma questão que visa, não é questão de clarificar, mas à qual nós achamos que devemos estar muito atentos, porque há cerca de umas semanas a senhora alta representante Kaia Kallas, para a minha infelicidade, teve uma declaração onde defendia que possivelmente deveriam ser reduzidas as sanções sobre Delcy Rodrigues, o que foi logo secundado pelo nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado oficial a dizer que dava respaldo àquela posição da Comissão ou da União Europeia, o que para nós não é de todo aceitável. Isso serão, como não está concretizado, também não há grande necessidade de estarmos agora aqui na especialidade a fazer adaptações nesse sentido, mas isto para dizer que a situação ainda falta muito para nós percebermos como é que vai terminar. Nós continuamos a defender, como defendemos neste nosso projeto de resolução, que não deve ser nem direta, nem indiretamente, de qualquer forma deve ser reconhecido qualquer tipo de legitimidade àquilo que é o regime venezuelano, seja o pseudo-governo, seja a pseudo-Assembleia Nacional, seja iniciativas legislativas ou iniciativas políticas que qualquer ator político faça, e que a posição de Portugal deve ser de que devemos apoiar para uma transição democrática no país, porque pelo menos nesse aspecto houve grande consenso no país, que foi não reconhecer os resultados das últimas eleições, foram obviamente fraudulentas, e, portanto, o povo venezuelano deve-lhe ser dada outra vez a oportunidade que eles são, de facto, os soberanos, de terem a sua voz e um novo processo democrático para que possam eleger novas instituições no seu país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputada Catarina Louro, para apresentar, então, o projeto de resolução 573.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este, ao nosso projeto de resolução, portanto, nós na exposição de motivos, naturalmente, também falamos e reiteramos as ideias que também temos vindo aqui a apresentar na Comissão, que tem a ver com o reconhecimento de que a Venezuela não vive efetivamente numa democracia, bem, muito pelo contrário, e atravessa há muitos anos uma enorme crise económica, política, social, por aí fora, e que de facto tem vindo a degradar de uma forma muito, muito forte todas as condições de vida daquela população. E falamos em todas as áreas que são de extrema importância para o nível básico, para que possam viver com níveis básicos. Apesar disso, e de reconhecer tudo o que tem vindo a acontecer na Venezuela, nós quisemos focar-nos, efetivamente, na comunidade portuguesa, e vem este projeto de resolução, vem no seguimento daquela reunião que tivemos a oportunidade de ter à distância com os conselheiros das comunidades portuguesas, nomeadamente os que estavam em Caracas e em Valência, e portanto foi naquele seguimento que percebemos que seria determinante para a comunidade portuguesa ver o reforço dos apoios, quer seja às pessoas com maiores necessidades, quer às pessoas que já também, para além disso, com alguma idade. E, portanto, o que gostaríamos de ver era, considerando a atual situação, ver reforçados todos estes apoios de uma forma extraordinária e temporária, de modo a que possamos responder à distância, mas de uma forma muito adequada, às situações de maior vulnerabilidade e de maior emergência social naquele país. E, portanto, considerando que, efetivamente, alguns dos critérios de elegibilidade e algumas questões burocráticas possam ser aligeiradas, porque foi precisamente isso que ouvimos os conselheiros a dizer, que há algumas situações administrativas que não eram respondidas facilmente nesta fase, e, portanto, gostaríamos também que essa preocupação e esse alerta que foi deixado pudesse ser tido em conta pelo nosso governo. Depois houve ainda aquela questão do acesso aos medicamentos e do apoio médico, que nos deixaram também esse cenário desenhado de enorme fragilidade, tal como a questão das estruturas associativas locais, que eventualmente, derivada de toda esta situação política atual, também começaram a perder alguma força, e são elas os principais apoios e mais imediatos à nossa comunidade portuguesa. E, portanto, na verdade, o que este projeto de resolução pretende é reforçar os apoios que já existem, simplificar o processo para se conseguirem precisamente esses apoios, dado que há algumas dificuldades acima daquelas que já teriam, precisamente por causa desta situação, e depois todos os esforços, e apelar, claro, ao reforço de todos os esforços diplomáticos por parte do Governo para que se possa responder afirmativamente às necessidades da comunidade portuguesa. Existem vários, mas também estou disponível para as questões que quiserem colocar.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pacheco de Amorim, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi distribuído o nosso projeto, toda a gente tem conhecimento, tem dado adiantado agora. Partimos exatamente do princípio que todas as pessoas tomaram nota deste projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora, em nome do LIVRE, o Sr. Deputado Patrícia Gonçalves, como proponente do projeto de resolução número 681/17.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. A Venezuela é um país que vive há décadas em crise a todos os níveis, já todos sabemos. É grave o que se vive na Venezuela, desde as restrições graves às liberdades fundamentais até à fragilização das instituições democráticas. A situação é tal que diversas organizações internacionais têm documentado violações sistemáticas dos direitos humanos, designadamente à liberdade de expressão. Paralelamente, o país vive uma crise humanitária significativa, com milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, elevados níveis de pobreza e insegurança alimentar, traduzindo-se em fatores que têm levado a uma forte emigração. Neste contexto, a solução mais coerente, mais justa, mais democrática, será uma transição democrática pacífica, liderada pelo povo venezuelano e através de eleições livres e transparentes. Também devo dizer que é igualmente importante reforçar a resposta à crise humanitária e garantir a proteção da comunidade portuguesa residente no país. Assim, o que propomos é que Portugal, em articulação com a comunidade internacional, defenda o direito, o respeito pelos direitos humanos, apoie a realização de eleições justas e assegure o acompanhamento diplomático e consular adequado à comunidade portuguesa residente. Esperemos que os presentes nos acompanhem nesta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Neves, PSD, em fase de discussão já.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e também aos colegas. Estou querendo fazer naturalmente um segundo debate, Sr. Presidente, que já fizemos no plenário, só dois ou três apontamentos que penso que são oportunos. O Partido Social Democrata teve uma posição muito clara sobre todos estes votos na intervenção que fizemos em plenário. Aquilo que nós destacámos na altura, ou continuamos a destacar, a nossa prioridade é sempre a comunidade portuguesa, foi na altura mais difícil, que, como sabe, nós acompanhamos, e quando digo nós, refiro-me aos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a nível nacional, também o Parlamento da Madeira, o Parlamento da República, o Governo da República, o Governo da Madeira, acompanhámos com enorme proximidade à altura mais crítica, porque foi ultrapassada pela nossa comunidade, e portanto a nossa preocupação, sempre que se fala no tema da Venezuela, é em primeiro lugar a nossa comunidade. Também vincámos na intervenção que fizemos em plenário que o futuro da Venezuela diz respeito aos venezuelanos, ponto. Portanto, a soberania nacional venezuelana não deve ser de maneira alguma violada por ninguém. Quem tem que decidir o futuro da Venezuela são os venezuelanos e através de processos democráticos e livres, que são processos que já não se assistem na Venezuela há muitos anos. O Partido Social Democrata tem tido uma posição muito clara quanto a isso. Os nossos contactos não existem diretamente com o Parlamento da Venezuela porque não reconhecemos o resultado das eleições. Temos esse cuidado de não manter contactos oficiais nem oficiosos com o Parlamento atual da Venezuela e achamos errado que se o faça. E somos a favor, naturalmente, de eleições livres no país. Também outra questão que nós nos empenhámos foi na denúncia para a libertação dos presos políticos na Venezuela, com uma atenção muito especial àqueles que têm nacionalidade portuguesa, sejam eles portugueses ou lusodescendentes, e, portanto, esse foi também um empenho que tanto o Governo da República como a Assembleia da República, todos nós tivemos nessa relação. Por último, a questão dos voos para a Venezuela, que foi uma questão também que o Partido Social Democrata insistiu, junto ao Governo da República, junto à própria Companhia Aérea, e, felizmente, o primeiro voo já saiu ontem. Outro vai sair amanhã, e aliás o de amanhã, com uma escala na Madeira, de onde é oriunda grande parte da comunidade. Portanto, a questão da Venezuela é uma questão prioritária para o Partido Social Democrata, mas mais prioritário do que todos os temas que são abordados nestes votos, é sem dúvida a atenção que dispensamos à comunidade portuguesa na Venezuela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra em sede de discussão? Não há, vamos passar à votação. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Gostaria só de fazer uma sugestão que é mais dirigida ao Chega, porque eu estou a partir do pressuposto que estes quatro votos vão ser todos aprovados e, portanto, vamos ter que depois conseguir aqui um bom texto, um bom projeto de resolução. É um detalhe no primeiro ponto do projeto do Chega, que diz logo, o ponto 1 é reforço junto dos parceiros internacionais de Portugal e das instituições internacionais de que Lisboa é parte. Depois no texto final não aparecesse uma coisa a dizer de que Lisboa fosse Portugal, só no seu todo. É um detalhe. Muito obrigado.
Não sei se o Chega quer fazer algum comentário.
Não, muito obrigada, Sr. Presidente, e boa tarde a todos. Não temos nada a opor.
Muito bem. Fica registado.
No ponto 1 do projeto de resolução do Chega, na segunda linha, diz Lisboa. É não, no texto final não dizer
Lisboa. Lisboa é parte.
Ou seja, Portugal.
Não é Lisboa, é Portugal.
É Portugal. Que nós. Portanto, que seja uma coisa mais. geral e subjetiva.
Bom, senhores deputados, está encerrada, agora sim está encerrada a discussão. Vamos proceder à votação. Os senhores deputados, a votação na especialidade, os senhores deputados receberam o quadro comparativo, o guião desta votação. Evidentemente, quando temos mais do que uma versão para um ponto, começamos a votar a última, a mais recente, que, sob a forma de proposta de alteração. É assim que dispõe o regimento. Portanto, eu, em qualquer caso, eu vou ser muito claro, sempre, vou ler o texto que se votará, para não haver dúvida nenhuma. Vamos começar por votar o ponto 1 do projeto de resolução da IEL, que recomenda ao Governo que afirme de forma clara e inequívoca que a resolução da crise venezuelana deve assentar numa transição democrática liderada por representantes legitimados pela vontade popular expressa nas eleições de 2024. Vamos votar. Votos contra. Abstenções. Aprovada por unanimidade. Vamos passar agora à votação do ponto 2 do projeto de resolução também da IEL, o 474, que diz: recomenda também ao Governo que condene as violações sistemáticas e continuadas dos direitos humanos praticados pelo regime venezuelano, incluindo detenções arbitrárias, repressão política, tortura e perseguição da oposição democrática. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 3 do projeto de resolução da IEL, ao ponto 8 do projeto de resolução do Partido Socialista e ao ponto 5 do projeto de resolução do Chega, vamos começar por este último. Vamos começar por votar o ponto 5 do projeto de resolução do Chega, 674, que diz, que recomenda que ao Governo que pugne junto de Caracas, dos Estados com que Portugal mantém relação diplomática e das instituições internacionais de que é membro, pela libertação imediata e incondicional dos numerosos cidadãos venezuelanos que, havendo sido falsamente acusados de crimes graves por razões políticas, continuam encarcerados. A votação deste ponto prejudicará o 8 do PS e o 3 da IEL. Portanto, votos contra. A votação deste ponto 5 do projeto de resolução do Chega prejudicará, porque estamos a falar de matérias semelhantes, o 8 do Partido Socialista e o 3 da IEL, que estão no mesmo, na mesma linha, ok? Não, é ao contrário, porque o que é votado em primeiro lugar é o último a entrar, que é uma proposta, surge como proposta de alteração. É assim que o regimento dispõe. Portanto, vamos proceder à votação do ponto 5 que eu li, do projeto de resolução do Chega. Votos contra, abstenções, abstenção do LIVRE, votos a favor, votam as restantes bancadas. Portanto, foi aprovado com a abstenção do LIVRE. Está prejudicado o 8 do Partido Socialista e o 3 da IEL. Ponto seguinte, vamos votar o 4 do projeto de resolução da IEL e o 4 do projeto de resolução do Chega. Vou ler o que vamos votar em primeiro lugar, que é o 4, o ponto 4 do projeto de resolução do Chega. Recomenda que ao Governo que promova, no quadro da União Europeia e das organizações internacionais relevantes, a adoção de uma estratégia concertada que pressione o regime venezuelano a garantir condições reais de pluralismo político e de participação democrática. Votos contra, abstenções, abstenção do LIVRE, votos a favor, votam as restantes bancadas. É aprovado com abstenção do LIVRE. E neste caso, E neste caso é prejudicado o ponto 4 do projeto de resolução da IEL. Vamos passar agora para a votação do ponto 5 do projeto de resolução da IEL, o ponto 2 do projeto de resolução do Chega e o ponto 2 do projeto de resolução do LIVRE. E é por este último que vamos começar. Eu vou ler o teor do ponto 2 do projeto de resolução do LIVRE. Recomenda ao Governo que apoie a realização de eleições livres na Venezuela, que integrem missões de observação internacional independentes e com garantias de liberdade de campanha e transparência do processo eleitoral.
Qual é esse ponto?
É o ponto 2 do projeto de resolução do LIVRE, que está na mesma linha... Ok? Pronto. Então vamos proceder à votação deste ponto 2 do projeto de resolução do LIVRE. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Absteve-se o Chega. Votos a favor das restantes bancadas? É aprovado com uma abstenção do grupo parlamentar do Chega. Agora vamos proceder à votação do ponto 3 da IEL, o ponto 6 do PS, o ponto 6 do Chega, o ponto 3 do LIVRE. E é por este que vamos começar. Vou ler o seu teor. Recomendo ao Governo que reforce o acompanhamento diplomático e consular à comunidade portuguesa na Venezuela. Recomendo ao Governo que reforce o acompanhamento diplomático e consular à comunidade portuguesa na Venezuela. É na página 3, no fundo. Podemos votar? Vamos proceder à votação. Votos contra. Abstenções. Abstenção do Chega. Votos a favor das restantes bancadas. Foi aprovado o ponto 3 do projeto de resolução do LIVRE. São prejudicados os 6 do Chega, os 6 do PS, o 3 da IEL. Vamos agora passar para o ponto 4 do projeto de resolução da IEL, que dispõe que... Não. Não? Digo eu. Não está. Não está prejudicado. Pelo menos fazendo fé aqui no guião. Ora bem, o ponto 4 do projeto de resolução da IEL, que é o único, dispõe... Recomendo ao Governo que atue diplomaticamente no sentido de evitar uma escalada regional do conflito e de promover uma solução política sustentável que respeite a soberania do povo venezuelano. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Temos agora, vamos votar agora o número 1 do projeto de resolução do Partido Socialista, que recomendo ao Governo que proceda à simplificação temporária e excepcional dos procedimentos administrativos associados aos apoios sociais dirigidos aos portugueses no estrangeiro, nomeadamente o ASIC e o ASEC, de modo a garantir uma resposta mais célere e eficaz às situações de maior vulnerabilidade da comunidade portuguesa na Venezuela. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Temos agora também uma única proposta do ponto 2 do projeto do PS, que dispõe, ou que propõe, ao Governo que reforce, de uma forma extraordinária e temporária, as verbas afetas aos mecanismos de apoio social destinados à comunidade portuguesa na Venezuela, incluindo os programas ASIC e ASEC e outros instrumentos adequados à resposta às situações de emergência social e humanitária. Isto é semelhante ao anterior, mas pronto. Seja como for, vamos votar. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto 3 do projeto de resolução do Partido Socialista, que propõe ao Governo que adapte os critérios de elegibilidade e de avaliação socioeconómica dos apoios sociais à realidade concreta da Venezuela e dos portugueses que lá residem, tendo em conta o contexto de pobreza extrema, a inflação elevada, a escassez de bens essenciais e a degradação de serviços públicos, de forma a assegurar que os apoios chegam efetivamente a quem deles mais necessita. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Vamos também agora votar o ponto 4 do projeto de resolução do Partido Socialista, que propõe que se recomenda ao Governo que reforce os apoios ao movimento associativo na comunidade portuguesa na Venezuela, reconhecendo o seu papel essencial na identificação de situações de vulnerabilidade, na prestação de apoio social e na manutenção da coesão comunitária. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Votamos agora o ponto 5, também da proposta do projeto de resolução do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que reforce o apoio médico e o acesso a medicamentos essenciais para os cidadãos portugueses e lusodescendentes em situação de maior fragilidade, em articulação com o Ministério da Saúde, a rede consular e as estruturas associativas locais. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 7, também do projeto de resolução do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que encete esforços diplomáticos necessários junto das autoridades competentes com vista à retoma das ligações aéreas regulares entre Portugal e a Venezuela, designadamente através da TAP, reconhecendo a importância estratégica dessas ligações para a comunidade portuguesa residente no país e para a capacidade de resposta do Estado português a situações de emergência. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade.
Permite-me, Sr. Presidente, só que fique claro que não vá alguém lá fora dizer bem, estes estão a fazer recomendações de uma coisa que já existe, é que já existe o voo.
É evidente que isto foi apresentado, claro, em tempo em que não existia.
Não, só para que ninguém nos possa acusar de andar a recomendar coisas...
Fica registado. Ora bem, passamos agora ao ponto 1 do projeto de resolução do Chega, que propõe que se determina ao Governo que reforce, junto dos parceiros internacionais de Portugal e das instituições internacionais de que Portugal é parte, okay, de que Portugal é parte, a defesa de uma solução política para a crise venezuelana que se baseie numa transição democrática genuína e num respeito escrupuloso pela vontade soberana do povo venezuelano. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Vamos agora votar o ponto 3 do projeto de resolução do Chega e o ponto 1 do projeto de resolução do Livre. Vamos começar exatamente por este último. Ponto 1 do projeto de resolução do Livre, que recomenda ao Governo que defenda inequivocamente em todos os fóruns nacionais e internacionais que a transição democrática na Venezuela deve ser conduzida pelos venezuelanos, respeitando o direito internacional e a vontade soberana e popular expressa democraticamente pelo povo venezuelano. Vamos votar. Votos contra, abstenções, abstenção do Chega, votos a favor das restantes bancadas. E, portanto, está a terminar. Está a votar nada terminada. Ainda falta um.
Isso é o mesmo.
Tem toda a razão, não falta não. Na página seguinte é a continuação do 3, é texto. Portanto, senhores deputados, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Página 3.
Está ponto 3 em L,
é o 6. Ó, Sr. Deputado, desculpe lá, calma. O que é que disse? Ponto 3?
Se olhar para a coluna da iniciativa liberal, diz ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 3.
Ponto 6, é ponto 6.
É o 6.
Ele assumiu automaticamente.
É o 6.
Vamos ficar aqui o ponto 3.
Sr. Deputado tem toda a razão. É o ponto 6. Seja como for, o teor é o mesmo. E pronto, terminamos esta votação. Na especialidade temos o texto final. Temos o texto final? Não, teremos o texto final. Temos as disposições aprovadas. Agora a mesa vai ter trabalho, aqui os serviços da mesa vão ter trabalho para que isto fique tudo devidamente acertado. Vamos passar agora... Ora, este já está. Vamos passar agora para o ponto 6, apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 433/17 da IEL, de solidariedade com a Ucrânia, no 12º aniversário da anexação ilegal da República Autónoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol pela Federação Russa. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O sentimento de apoio à Ucrânia em Portugal continua a ser o mais alto da União Europeia, mesmo com aqueles receios que havia da fadiga de uma guerra, de que os apoios vão se reduzindo em Portugal relativamente ao apoio à Ucrânia. Isso não está a acontecer, é um fator bastante positivo, mas muitas vezes quando falamos parece que a situação pela qual a Ucrânia está a passar é apenas há 4 anos. Parece que antes desta invasão ilegal por parte da Rússia era o paraíso, e não era. E, portanto, este projeto tem também como objetivo recordar que a Rússia já anda a invadir e a querer fazer mal à Ucrânia há muitos anos, nomeadamente quando invadiu e anexou ilegalmente a Crimeia, e, infelizmente, na altura, a comunidade internacional optou por um assobiar para o lado e fingir que não estava a ver, que não estava a acontecer, sem perceber que depois, passados uns anos, ia mesmo ter que chegar à frente no apoio material, político, financeiro, humanitário, educacional, de saúde e por aí afora à Ucrânia, como Portugal também tem sido bom exemplo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pedidos de palavra do PSD, Sr. Deputado Paulo Edson, faça o favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, esta apresentação deste projeto, nós estamos totalmente a favor. Eu gostava de deixar aqui duas ou três notas. A primeira delas é que o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, quando refere que há 12 anos, portanto, este problema efetivamente tem 12 anos, mas para a generalidade, não só da população, e daquele sentimento que é geral, mas também, diga-se a verdade, da própria comunidade internacional, o problema verdadeiramente só tem 4 anos. Porque há 12 anos, como o Sr. Deputado aqui o referiu e muito bem, a comunidade internacional limitou-se a fazer aquilo que faz algumas vezes, que foi condenar, mas assobiando para o lado. Condenando de uma forma, mas não tomando medidas efetivas no sentido de alterar as coisas. E se calhar se eu tivesse feito, há 4 anos não teríamos tido o que tivemos agora, ou pelo menos teríamos tido uma reação absolutamente diferente e a história seria também ela diferente. Portanto, nós não podemos deixar de estar a favor do que aqui nos é apresentado. Dar aqui 3 ou 4 notas finais, mas que já temos dito em todas as nossas reuniões, no fundo, que é a coerência desta posição. A posição oficial de Portugal tem sido sempre favorável a apoiar esta causa da Ucrânia, a condenar veementemente e oficialmente esta invasão, porque de uma invasão se trata, o alinhamento com os nossos parceiros europeus, o alinhamento com a União Europeia, obviamente, o alinhamento com a NATO, a defesa inequívoca do direito internacional, que é verdade que noutros lugares também está a ser violado, mas que aqui, e é disto que se trata, há uma condenação e não poderá deixar de ser feita. É tal condenação que há 12 anos, se calhar foi feita, mas apenas de uma forma muito insípida. O reforço da solidariedade com a Ucrânia é absolutamente vital, tem de ser reforçada, aliás, não pode ser apenas solidariedade de nome, tem de ser reforçada até pelo histórico recente do comportamento de um parceiro que tínhamos até aqui e que agora ficamos com muitas dúvidas se o temos ou não, que são os Estados Unidos. A valorização da dimensão humanitária é absolutamente fulcral e o contributo útil para a clareza institucional e diplomática que é absolutamente necessária. Portanto, é a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Magno de Chega tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A anexação da Península da Crimeia pela Federação da Rússia marcou o início da cadeia de acontecimentos que viria a culminar 8 anos depois na invasão de fevereiro de 22. Os eventos de março de 2014 representaram ainda a abertura do momento novo da era pós-Guerra Fria que ainda vivemos e em que se vai normalizando o recurso às armas e à força para a resolução de diferendos entre Estados. Este 12º aniversário constitui uma boa ocasião para uma reflexão sobre a crise que o mundo e a Europa hoje vivem. Agora que assistimos a um esforço diplomático concertado, sério, no sentido de pôr fim à guerra russo-ucraniana, é importante que não se perca de vista o objetivo de uma paz sólida e duradoura, credível, que devolva a tranquilidade à Ucrânia e à Europa. A posição do Chega a este respeito tem sido muito querente e continuará a sê-lo, pelo que é natural que acompanhemos o texto da IEL. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista. Faz.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, da parte do Partido Socialista, temos a dizer que acompanhamos e saudamos a iniciativa apresentada pela Iniciativa Liberal, sublinhando, de facto, que aquilo que defendemos desde o início, portanto, o assinalarmos este 12º aniversário da anexação da Crimeia, para nós também constitui um momento muito relevante para voltarmos a reafirmar o nosso compromisso com os princípios do direito internacional, nomeadamente a soberania, a integridade territorial dos Estados e a inadmissibilidade da alteração das fronteiras pela força. E, portanto, esta situação, bem como nos territórios ocupados, continua a suscitar-nos profunda preocupação, também pelo que vemos, relativamente a violações de direitos humanos e às restrições das liberdades fundamentais daquelas pessoas, e, portanto, é também o momento de sublinharmos a importância da comunidade internacional manter e reafirmar, de algum modo, a posição clara e coerente de não reconhecimento de quaisquer tentativas de anexação territorial obtidas pela força. E, portanto, terminar como começamos, agradecemos que a Iniciativa Liberal nos traga este projeto de voto e acompanhamos sem sombra de dúvida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum pedido de palavra? Não há. Portanto, vamos proceder então à votação do projeto de voto número 433 da IEL, de solidariedade com a Ucrânia no 12º aniversário da anexação ilegal da República Autónoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol pela Federação Russa. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos agora... Houve um pedido de adiamento do ponto 7. Passamos ao ponto 8. O pedido de adiamento foi do Chega. Passamos ao ponto 8, apresentação, discussão e votação do projeto de voto no 458/17 da IEL de condenação pela perseguição religiosa, tortura e risco iminente de execução de Peyvand Naimi, jovem Baha'i, no Irão. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Todos sabemos aquilo que está a acontecer no Irão e, independentemente da situação que se vive agora, a Assembleia da República já tem um histórico de denúncia e de condenação das práticas criminais, violentas, indignas do regime dos ayatolas. A situação de Peyvand Naimi junta... Porque é que apresentámos este projeto? Porque exemplifica vários dos ataques que o regime dos ayatolas faz sobre a sua própria população. E aqui junta também a questão de... É um jovem, como aqueles que estiveram nas ruas a protestar pacificamente, e é da comunidade Bahá'í, que é talvez a maior minoria religiosa no Irão, e que sofre sempre em dobro, sobretudo as mulheres Bahá'í, sofrem por serem mulheres, sofrem por serem Bahá'í. Este jovem sofre e tem sido torturado e parece que vai ser executado, por ser um jovem que protestou, aparentemente, e por ser Bahá'í, porque para o regime dos ayatolas tudo é culpa dos Bahá'í, eles são culpados de tudo, até do grande Satã dos Estados Unidos estarem a fazer o que estão a fazer. E, portanto, é o Peyvan Naimi é um bom exemplo pelo qual nós nos devemos mostrar a nossa solidariedade e juntar mais esta condenação àquilo que é o histórico da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, eu queria dizer ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva que o Grupo Parlamentar do PSD, e tendo em conta que este não é um tema novo, o Sr. Deputado, em alguma circunstância, tem trazido este tema aqui à Comissão, e nós, de forma coerente, obviamente que acompanhamos este voto, porque, de certa forma, e com o nosso Grupo Parlamentar Defensores da Defesa dos Direitos Humanos, promotores também desta matéria, condenamos, obviamente, de forma clara a tortura, as detenções arbitrárias, o risco, como já referiu também, o risco de execução. E nós, obviamente, que são princípios fundamentais, quer o Governo, quer o Grupo Parlamentar, têm no que diz respeito à política externa portuguesa. Portugal mantém uma posição histórica, inequívoca, contra a pena capital, incluindo em contextos de repressão política. A defesa da liberdade de crença e condenação da perseguição da comunidade Bahá'í está coerente com os compromissos internacionais de Portugal. O Governo tem estado alinhado com a atuação da União Europeia na denúncia das violações de direitos humanos no Irão e mantém uma linha consistente de condenar violações de direitos humanos independentemente do país em causa. O voto favorável justifica-se, obviamente, porque vai de encontro àquilo que é uma defesa dos direitos humanos, da rejeição inequívoca da pena de morte, acima de tudo da promoção e da defesa também da liberdade religiosa e, naturalmente, em coerência com aquilo que tem sido a posição da União Europeia e o direito internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor do Chega. Faz
a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Apenas referir que somos totalmente favoráveis a este ponto e a esta apresentação por parte da IEL.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Aguiar. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido
Socialista. Obrigada, Sr. Presidente. Também dizer que é um caso, de facto, que suscita uma particular preocupação, sendo que infelizmente se integra num padrão sistemático de repressão política e religiosa que temos assistido, que é promovido pelas autoridades iranianas e, portanto, este projeto de voto é um sinal político muito relevante de solidariedade para com as vítimas de perseguição, especialmente neste caso no Irão e portanto, de condenação de práticas do regime iraniano e, portanto, o Partido Socialista naturalmente acompanha.